As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
O homem de 62 anos acusado de matar a tiro a ex-companheira junto à danceteria São Martinho, na Golgã, foi condenado a 22 anos de prisão. O crime ocorreu em fevereiro deste ano. A vítima chamava-se Ana Silva, de 53 anos, residente na Chamusca. O agora condenado recorreu a uma caçadeira para lograr os seus intentos, sendo que ainda disparou para o então namorado de Ana Silva, atingindo numa mão, no que se considerou como uma tentativa de homicídio. Rui Vieira, o homicida, terá de pagar ainda cerca de 150 mil euros aos filhos da vítima mortal. O Nabão voltou a sofrer uma descarga poluente nas últimas horas, desta feita extremamente violenta. Basta comparar o tom da água de um dia para o outro e perceber que esteve em causa um grave atentado ambiental. A conhecida como zona desportiva, onde está o parque infantil e um café, é a mais afetada, com acumulação de espuma reveladora do que está em causa. A espuma tem um tom acastanhado e nota-se um odor, ainda que não muito intenso. Parece mesmo não haver forma de travar esta onda de criminalidade, isto apesar de estar identificados 11 eventuais infratores. Aliás, garante Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, não é por falta de auxílio do município que a Agência Portuguesa do Ambiente pode invocar a ausência de condições para efetuar um trabalho que, na realidade, não está a fazer.
As descargas no Rio Nabão, senhora vereadora, cada vez que há uma descarga no Rio Nabão, a Câmara apresenta queixa. Se a APA apresenta ou não, não tivemos, por exemplo, sei que houve uma na sexta-feira e, portanto, foi denunciado à GNR. E portanto nós apresentamos sempre queixa, só que é sempre queixa contra desconhecidos, porque não sabemos, não é? Estamos convictos, esperemos que assim seja, com este sistema que estamos instalado de iluminação pública, uma das coisas que vai estar é precisamente o controle da qualidade da água do Rio Nabão, que consoante, como vai ter vários sensores ao longo do rio, consoante houver ali um disparar de parâmetro de água. Por exemplo, se disparar logo um aviso na GNR ou na PSP, consoante estejamos fora do perímetro urbano ou dentro do perímetro urbano. Isso permite a GNR ou as forças policiais poderem... de onde é que é. E, portanto, é mais fácil intervir. E, portanto, estamos convictos, não vai resolver a questão das descargas. Epá, mas vai minorizar, porque também quem as faz são descargas...
Está
mais atento, exatamente. E, portanto, esperemos que com isso, sendo certo que mantemos a pretensão, quer a Câmara de Tomar, quer a Câmara de Orém, aquilo que já manifestámos, eu penso, para aí há 2 anos, eu já nem sei há quanto tempo, já perdi a conta, junto da APA, no sentido de, epá, os nossos técnicos, a gente não tem funções de fiscalização, mas nós podemos integrar... As equipas deles para irmos fazer, porque estão identificados efetivamente 11 potenciais focos poluidores. Quer dizer, mas nós não podemos lá ir porque não faz parte de nós. Mas nós estamos disponíveis, para nós damos a viatura, a gente põe os nossos fiscais ou trabalhadores nossos a acompanhar, sendo que os autos têm que ser sempre levantados por eles e eles é que têm autorização para entrar em propriedade privada, não somos nós. E portanto mantemos esta pretensão para ir.
Os politécnicos de Tomar, Santarém e Castelo Branco estão com dificuldades financeiras no pagamento de salários, estando em causa um valor global que atinge os 5,9 milhões de euros. Os ordenados de novembro e subsídios de Natal foram regularizados e os salários de dezembro também vão ser, garantiu à Lusa o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, que sublinhou que este é um processo recorrente para estas três instituições nesta altura do ano, que já foi discutido com o Ministério das Finanças e que já foi resolvido. Num documento a que a Agência Lusa teve acesso, o Grupo de Monitorização e Controlo Orçamental das Instituições de Ensino Superior Público alerta a tutela para as necessidades financeiras verificadas à data de 13 de novembro nas três instituições de ensino superior público e sugere que os politécnicos de Tomar, Santarém e Castelo Branco sejam considerados em situação de crise institucional grave que requer uma ação específica, nomeadamente constituir uma equipa em colaboração com as instituições que permite identificar até 31 de dezembro as medidas urgentes a aplicar. O documento apontava para um valor global em falta de 5,9 milhões de euros, mas o processo de pagamento, como em todos os anos, nesta altura do ano, está em curso, referiu o ministro. Manuel Leitor disse que a situação não é nova e que os casos particulares de cada uma das instituições estão a ser alvo de uma análise muito cuidada, caso a caso, tendo em conta o seu contexto local, a oferta formativa, entre outros aspectos que estão a ser equacionados. relacionados no processo de reestruturação pelo qual os três politécnicos têm que passar. Segundo o governante, Tomar tem um processo de reforma em curso, Santarém ainda não iniciou e Castelo Branco está num processo que tem que ser acelerado.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Nacional da Guarda Nacional Republicana já fez saber que irá apurar as circunstâncias que estão na base de uma requisição feita pelo Destacamento Territorial de Torres Novas em torno da falta de material de serviço para os respectivos militares. A polémica está instalada, mas ainda quando António Costa, Primeiro-Ministro, disse há alguns dias não ter conhecimento de que os próprios militares fossem obrigados a comprar artigos indispensáveis à realização da missão. A requisição em causa, recorde-se, foi feita por Cláudio Pereira, comandante da GNR de Torres Novas, documento que será agora analisado pela estrutura nacional. O ofício, de 22 de novembro, alerta para a falta de condições de trabalho dos guardas, sendo que a lista de material solicitado engloba desde algemas a coletes à prova de bala, passando por meros coletes refletores e ainda bastões.
Rádio Air, informação.
A Águas do Ribatejo fez saber em comunicado que, devido a intervenções no sistema de abastecimento da Burgueira para a implementação da zona de medição e controlo, haverá constrangimentos e suspensão temporária no abastecimento no período entre as 9 e as 11 horas desta quinta-feira. Está em causa o Conselho de Torres Novas. Os locais indicados são Burgueira, Casal dos Ramos, Cardais e Liteiros. Neste mesmo texto, a Águas do Ribatejo agradece a compreensão dos clientes e consumidores e tudo fará para encurtar o período de suspensão. No caso de notar a turvação da água ou se necessitar de qualquer esclarecimento, deverá contactar os serviços da Águas do Ribatejo pelo telefone 263-509-400 nos dias úteis das 9 às 18 horas ou o número verde e gratuito 800-20-20-40 dias úteis entre as 18 e as 9 da manhã e ainda sábados, domingos e feriados. Finalmente, já foi entregue ao município de Tomar o último parecer dos 50 entidades que nos últimos 3 anos se pronunciaram sobre o Plano Diretor Municipal, documento que tem estado a ser revisto. Em falta estava o parecer da Agência Portuguesa do Ambiente, entidade que, na fase que antecede a discussão pública do documento, criou, ao longo do último ano, um conjunto de entraves neste processo. Como referiu o vice-presidente do município, Hugo Cristóvão, ainda há um senão nesta fase final, ou seja, a necessidade da autarquia fazer entrega de um conjunto de parceiros de obras realizadas no âmbito do programa Polis.
Esse parceiro chegou então finalmente, foi-nos entregue finalmente nesta última reunião da passada semana, portanto, e repito, ao longo deste ano e de muitas reuniões e muitas coisas para trás e para a frente, só andámos a tratar de REN, no que diz respeito ao PDM, portanto, chegou então esse último parceiro e esse é o ponto em que estamos para podermos ir então para a discussão pública, que é a última fase, e depois a aprovação, ou não, em Assembleia Municipal. Isto quer dizer que amanhã podemos ir para a discussão pública? Não. Relativamente à APA, o que é que nos falta fazer? E esse foi um problema ao longo destes 3 anos, é que em cada reunião que íamos, nos colocavam ou nos solicitavam coisas novas. Para este parecer, vamos ter então que entregar alguns documentos, nomeadamente sobre algumas obras efetuadas na cidade ao longo dos últimos anos, e que a APA, em reunião, afirmou não ter conhecimento. Nós acreditamos que não será assim, mas vamos ter que recuperar nos nossos arquivos um conjunto de documentos, nomeadamente sobre obras, essencialmente obras efetuadas durante o programa Polis. Portanto, isso é um trabalho que contamos fazer durante esta e a próxima semana. Acreditamos que não durará mais que isso. Nem sempre é fácil encontrar coisas nos nossos arquivos, já o percebemos, mas acreditamos que neste caso não é assim tão antigo, portanto vamos descobrir, essencialmente, precisamente os parceiros que a APA terá dado a essas obras, acreditamos que eles existem, e, portanto, enviadas essas documentações para Lisboa e aqui mais alguns pequenos formalismos, aí sim estamos em crer que poderemos então entrar na discussão pública e pronto, e o demais processo.
Os trabalhadores dos serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar, que transitarem para a futura empresa Tejo Ambiente, que irá começar a atividade no próximo 1 de janeiro, irão ter os ordenados aumentados. A indicação foi avançada por Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, um dos municípios que fará parte desta gestora de água e resíduos, para além dos concelhos de Orém, Ferreira do Zêzere, Vila Nova da Barquinha, Sardoal e Mação. A autarca foi questionada por José Delgado, vereador do Partido Social Democrata na autarquia Nabantina, em torno de um ponto de situação sobre a Tejo Ambiente, deixando claro que o número de funcionários ainda não está fechado, mas que nesta altura já é o suficiente para assegurar o início dos serviços no arranque de 2020.
Em relação ao número de trabalhadores, quando foi a apresentação do mapa de pessoal, o número de trabalhadores não está fechado. Se virmos no âmbito da Tejo Ambiente, há aqui um conjunto de municípios que não transita o número de trabalhadores suficiente para manter o serviço e, portanto, nesses casos, como o serviço tem que, a 1 de janeiro, o cidadão tem direito a ter a prestação do serviço, mas nesses que não é o caso de Tomar nem de Orém, portanto, o número de trabalhadores que transitam são suficientes para garantir o serviço. Nesse caso, estamos no mercado à procura de orçamentos para que seja adjudicado a empresa. Seja dos piquetes, e aí foi pedido aos concelhos onde não há transição de trabalhadores que nos indiquem empresas da zona, porque quando há uma retura, ela tem que ser imediatamente reparada. E, portanto, está-se a avaliar essa questão, assim como, e, portanto, estamos aqui, nós mantemos a intenção da Tejo Ambiente iniciar a 1 de janeiro, está colocada uma outra questão, que a Lei 50/2012 permite, que é a celebração entre a Tejo Ambiente e cada município de um contrato de programa, no sentido de os trabalhadores que estão nesse município, que já estavam afetos aos serviços água, saneamento e resíduos, para não estarmos a contratar fora, poderem desempenhar essas funções, mantendo, obviamente, através de um contrato de programa que a Lei 50/2012 permite. Os trabalhadores dos SEMAS que transitaram para e que estão e que descontam para a Caixa Geral de Aposentações, portanto, a partir de 1 de janeiro continuam a descontar para a Caixa Geral de Aposentações e, portanto, temos que fazer uma transição. Apesar desses trabalhadores irem para a Tejo Ambiente, eles, quando regressarem, quando quiserem regressar, regressam ao município. E, portanto, temos que deliberar uma transferência dos dados da Caixa Geral de Aposentações SEMAS para a Caixa Geral de Aposentações Câmara, que é para os trabalhadores, quando quiserem regressar, possam fazê-lo. Neste momento não está, apesar dos números que nós temos, e no caso de Tomar, estão assegurados os serviços a partir de 1 de janeiro, atendendo ao número de trabalhadores transitados, mas neste momento não estão fechadas ainda as negociações. Porquê? Nós tivemos que manter, e porque, como sabem, quer o EVF, quer junto do Tribunal de Contas, quer junto da ERSAR, foi entregue um determinado estudo de viabilidade económica ou financeira, que temos que manter. No entanto, conseguimos, em alguns casos, porque as remunerações que estavam previstas, nomeadamente nos diretores, eram muito superiores àquilo que estamos a pagar, e mantendo o EVF, nós conseguimos aumentar aquilo que são os ordenados dos trabalhadores que transitarem. E, portanto, vamos começar a falar com os trabalhadores, a dizer que vamos aumentar X% os ordenados desses trabalhadores, sendo certo que em vencimentos baixos, 40 euros ou 50 euros a mais no vencimento é dinheiro para o trabalhador. E, portanto, eventualmente, não só no caso de Tomar, mas sobretudo no caso dos municípios que não transitaram praticamente trabalhadores nenhuns, portanto, nós estamos em crer que esta situação faça aumentar o número de trabalhadores a querer vir para a Tejo Ambiente.
O Centro de Formação do Instituto de Emprego e Formação Profissional de Tomar vai dinamizar um dia dedicado à sensibilização contra a violência no masculino. Assim, nesta quinta-feira, a Associação Quebrar o Silêncio, Associação Sem Fins Lucrativos de Apoio Especializado a Homens Sobreviventes de Violência e Abuso Sexual, irá estar presente em duas sessões de esclarecimento e informação sobre o tema. A primeira, pelas 11 horas, será aberta ao público em geral, enquanto que de tarde, pelas 14, a ação será dedicada aos profissionais da saúde. Susana Jorge, do Centro de Formação do IFP de Tomar, refere que a iniciativa pretende ser um alerta para uma realidade que está mais escondida na nossa sociedade.
Muitas vezes os homens sofrem de violência doméstica, e violência doméstica não é só violência física, é também violência psicológica, que às vezes até faz sofrer mais, não é? É que é o que diz quem a sofre. Muitas vezes é pior uma violência psicológica do que uma violência física, não é? Uma se deixa marcas, a outra também deixa marcas, mas são encobertas. E os homens têm vergonha, porque infelizmente a nossa sociedade ainda é o macho que manda, não é? e o homem tem vergonha de dizer que foi violentado pela mulher. E nós pretendemos com esta atividade que os homens alertar o público feminino para que podem ter ao seu lado um amigo, um irmão, alguém que sofre desta violência e que se cala. E faz parte também da nossa obrigação, enquanto público, enquanto formadores, enquanto professores, enquanto agentes da saúde, alertar para este facto e incentivar os homens a dizer: eu estou aqui, eu também sofro de violência, e não ter vergonha de mostrar isso à sociedade. E depois temos aqui os dois tipos de violência, tanto a violência doméstica e também a violência sexual, que infelizmente também acontece muito na nossa sociedade, e nós temos casos que de vez em quando são relatados disso, e as pessoas calam-se e vão vivendo com esses traumas e muitas vezes levam também ao suicídio.
A Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, dando cumprimento ao que estava previsto, deu início a mais uma ação de lavagem a quente, desengorduramento, desinfecção e desodorização dos contentores de resíduos situados um pouco por todo o concelho. A primeira incursão aconteceu na área territorial da Freguesia de Chãos, onde os serviços municipais já estiveram então em ação. Dentro deste mesmo mapa, segue-se a limpeza dos contentores situados em areias e pias.
A primeira a informar.
O município de Vila de Rei encontra-se a organizar uma formação financiada em ciências informáticas, a realizar em horário pós-laboral. Ao longo da formação, ministrada pela Profiforma, Gabinete de Consultadoria e Formação Profissional, os participantes irão desenvolver competências nas ferramentas mais comuns da informática, como processador do texto Word, folha de cálculo Excel e Internet. A formação vai desenrolar-se nas instalações da Biblioteca Municipal José Cardoso Pires, com horário entre as 19h às 22 horas. As inscrições encontram-se abertas a ativos empregados com habilitações escolares a partir do 4 ano. A formação é financiada e os formandos irão ainda receber subsídio de refeição e o respectivo certificado de qualificações. Inscrições e mais informações para gdae@cm-viladerrei.pt ou então pelo telefone 274-249-013.
Rádio Web. Informação.
E assim chegamos ao final desta edição. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.